Abraço lá pra dona Ilse, parabéns, felicidades. Mesmo que atrasado aqui pelo programa, mas fica o registro por aqui, tá certo? E a todos que participaram, muito obrigado mesmo pela participação. Agradeço aqui também ao nosso amigo Varney que respondeu. Ele respondeu tarde, mas o chimarrão tava cedo lá, né? Fogão a lenha também, né? Um abraço todo especial. Não, não esquecemos, só sentimos a falta, né, seu Varney? Um bom dia, o pessoal que tá deixando o recado aqui, o seu Anélio, aliás, Ornélio, né? Seu Ornélio Massim, lá de Águas de Chapecó, muito bom dia. Aqui, Thay, né? Deixa o nome completo aqui, ó, no WhatsApp, um grande abraço todo especial, bom dia, fica o registro também. Deixa eu agradecer aqui os patrocinadores, mandar um abraço pro Daniel também, né? O Daniel que participou agora há pouco, a Agropecuária Campo Verde, Farmácia, aliás, Fruteira e Mercado Herman, Lojão do Gaúcho e Otto Calçados, a Funerária Caxambu, conosco também por aqui, Moto Agrícola Volkvez, JB Mix Distribuidora, também o Super Bio Multiflora, Grupo do Bem, e a parceria também para Lojas Quero Quero e Ótica Novo Olhar. Voltamos amanhã, na sequência vem aí o informativo Feco Agro e daqui a pouquinho a hora da informação, o Bom Dia Tropical e o quadro Entrevista. 6h59, boa quinta-feira e até amanhã.
Canto Nativo.
Despertando você com o melhor da música gaúcha. Feco Agro informa. Dentro de instantes, forma-se a rede de comunicação cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Apoio institucional. Sicoob, mais que uma escolha financeira. E Aurora Coop. Coop é olhar para o futuro.
O que move a Aurora Coop? As pessoas, a cooperação. A união de cada um que faz parte da nossa cooperativa. O que move a Aurora Coop são as nossas 150 mil famílias que constroem todos os dias uma das maiores cooperativas do Brasil. É a excelência das marcas comerciais Aurora, Aurora Premium, Aurora Bem Leve, Nobre, Alegra e Gran Mestre. Aurora Coop. A cooperação é o que nos move.
Sescoop Santa Catarina realiza missão internacional no Chile pelo programa Conexões de Excelência 2026. Seminário debate desafios e sustentabilidade do transporte no cooperativismo catarinense. Essas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista.
Você acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? O Sicoob é para quem entrega e para quem se entrega. É para quem planta e para quem projeta plantas. Para quem navega para viver e para se entreter. O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima, porque o Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Agronegócio hoje. Alô, amigos gaúchos e catarinenses, eu sou o Renê Roberto e hoje é quinta-feira e essas são as notícias. O Sistema Osesc promoveu o seminário Transporte em Transformação, Desafios, Custos e Sustentabilidade do Setor. A iniciativa realizada em parceria com a OCB e a FETRANSESC, reunindo lideranças e profissionais para discutir os principais gargalos e oportunidades do segmento. O evento realizado de forma virtual, com participação aberta a gestores, diretores, profissionais das áreas financeira, contábil e jurídica, além de motoristas, operadores logísticos e representantes de entidades e órgãos reguladores. Com foco na troca de experiências e na construção de soluções práticas, o seminário buscou fortalecer a sustentabilidade econômica, operacional e regulatória das cooperativas que atuam no transporte. Entre os principais fatores que pressionam o setor estão o aumento dos custos operacionais, as exigências regulatórias mais rigorosas, a escassez de mão de obra qualificada e a crescente demanda por eficiência e práticas sustentáveis. Este seminário foi estruturado para promover um debate e apontar caminhos práticos para enfrentar os desafios do ramo. Nosso objetivo é contribuir para que o transporte cooperativista siga competitivo, eficiente e preparado para o futuro, destacou Áureo Tedesco, coordenador técnico do ramo transporte do sistema OSESC. A programação contemplou temas centrais para o segmento, como o cenário atual do transporte e seus indicadores, os impactos da reforma tributária, a fiscalização da ANTT e os riscos jurídicos envolvidos, além de debates sobre renovação de frota e práticas ESG. População ocupada no agronegócio brasileiro alcançou o número recorde de 28 milhões e 400 mil pessoas em 2025, o que representa crescimento de 2,2% em relação a 2024, o que representa 601.800 pessoas a mais. Com isso, a participação do setor na geração total de empregos no país passou de 26,1% em 2024 para 26,3% em 2025. Os dados foram divulgados no boletim Mercado de Trabalho no Agronegócio Brasileiro, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA. Por segmento, com exceção do setor primário, que registrou queda, todos os elos da cadeia apresentaram expansão, com destaque para os agroserviços, 6,1%, seguidos por insumos, 3,4%, e agroindústria, 1,4%. Ainda de acordo com o boletim CNA-CPEA, a participação da mão de obra feminina cresceu 2,6%, enquanto que a masculina avançou 1,9%. A partir dessa edição, o boletim passou a incluir um novo indicador, a massa salarial do agronegócio, que corresponde ao montante total de rendimentos do trabalho oferidos pelos ocupados em determinado setor ou na economia. O objetivo é avaliar não apenas a geração de empregos, mas também o poder de compra e o potencial de consumo associados à renda do trabalho. Nesse contexto, a massa salarial total do agronegócio cresceu 7,2% em 2025 em relação a 2024, com destaque para a categoria trabalhadores por conta própria, que apresentou alta de 7,2%. E para empregados e outros, com crescimento de 6,7%. A Ailos, cooperativa Unilos, realizou a distribuição de mais de R$1.600.000 aos cooperados em mais uma ação que reforça princípios e valores cooperativistas. O montante do chamado retorno das sobras já foi creditado aos cooperados e pode ser consultado no extrato pelo app Ailos ou conta online. A distribuição do retorno das sobras reforça nosso propósito como cooperativa, fazendo com que o resultado não fique concentrado e volte para quem constrói a Ailos Cooperativa Unilos em todos os dias. Esse valor impacta diretamente a vida dos cooperados e ajuda a movimentar a economia local, como um ciclo virtuoso, com o cooperado utilizando os serviços, participando dos resultados e contribuindo para o desenvolvimento da região, afirmou Débora Machado, diretora executiva da Ailos Cooperativa Unilos. O valor representa o resultado positivo da operação da cooperativa ao longo do exercício anterior. O retorno das sobras funciona como um cashback cooperativo. Na prática, trata-se da divisão do resultado financeiro da Ailos Cooperativa Unilos entre os seus membros, proporcionalmente à utilização de produtos e serviços como crédito, investimentos, cartões e movimentações financeiras. Com 28 anos, a Ailos Cooperativa Unilos tem atuação na Grande Florianópolis, com mais de 20 mil cooperados e superando R$374 milhões em ativos. São 7 unidades de atendimento nas cidades de Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu. Além de soluções financeiras, está ativa na contribuição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Em 2025, foi certificada pela 7ª vez consecutiva com o selo GPTW. Recebeu o 2º troféu GPTW consecutivo no ranking Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, Instituições Financeiras, categoria Cooperativas de Crédito Pequeno Porte, e o 2º troféu consecutivo de Destaque em Saúde Mental 2025. O presidente Andrei Maganin, da Acersul, Cooperativa de Infraestrutura e Eletrificação de Turvo, esteve reunido com os prefeitos dos municípios catarinenses de Turvo, Ermo, Meleiro, Morro Grande e Timbé do Sul para um momento de alinhamento institucional e planejamento de ações conjuntas. Esse encontro visou agilidade na resolução das demandas e maior eficiência na execução de projetos que impactam diretamente a qualidade de vida da população. A integração entre a cooperativa Acersul e os municípios é essencial para o desenvolvimento regional. Trabalhar em conjunto com as administrações municipais permite entender melhor as necessidades de cada localidade e planejar ações mais certeiras, garantindo o fornecimento de energia segura e de qualidade, destacou Maganin. A iniciativa permitiu o fortalecimento do diálogo direto entre a cooperativa e os gestores municipais. Durante o encontro, foram discutidas demandas locais e investimentos com infraestrutura elétrica, expansão de redes e melhorias contínuas no atendimento às comunidades atendidas integralmente pela cooperativa Acersul. Participaram da reunião o prefeito de Turvo, Heriberto Afonso Schmidt, e o vice Laerte Casagrande. o prefeito de Ermo, Paulo Della Vecchia, de Meleiro, Anderson Scarduelli, de Morro Grande, Clélio Daniel Olivo e de Timbé do Sul, Vilmar Mafioletti. Os prefeitos ressaltaram a importância da proximidade com a cooperativa e enfatizaram que o alinhamento facilita o encaminhamento de demandas e fortalece o planejamento de obras e melhorias estruturais. O encontro consolida uma atuação baseada na cooperação, no desenvolvimento regional e na busca constante por soluções que beneficiem diretamente a população. E a seguir, após nossa mensagem cooperativista, nossa última notícia. Sescope Santa Catarina realiza a missão internacional no Chile pelo programa Conexões de Excelência 2026. Aguardem.
No campo, produtividade se constrói desde o início. No plantio, fertilizantes da linha nobre, com fósforo de liberação gradual, alga marinha e micronutrientes. Ou Fete Mais Biomais, com fórmula organo-mineral. Soluções que garantem nutrição completa e mais eficiência agronômica. Na cobertura, a família de nitrogenados, Cooperene Mais e Cooperene Biomais Organo Mineral, que asseguram o melhor aproveitamento do nitrogênio. Fecoagro, a marca é nossa, o resultado é seu. Peça nas cooperativas filiadas e parceiros. Acompanhe as notícias do agronegócio e do cooperativismo diariamente na TV. Reportagens, entrevistas, comentários de lideranças sobre assuntos de interesse do homem do campo e da cidade. Programa Cooper News SC, de segunda a sexta-feira, às 6 da manhã, pelo Canal Rural, às 7:30, na TV BV, Rede Bandeirantes de Santa Catarina. Cooper News SC, uma produção da Fecoagro de Santa Catarina.
Agronegócio hoje. E agora atenção para a última notícia. O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Santa Catarina, Sescope, vai realizar entre os dias 17 e 23 de maio a missão internacional no Chile pelo programa Conexões de Excelência 2026, voltada a colaboradores que atuam nas áreas de gestão de pessoas e desenvolvimento profissional nas cooperativas catarinenses. O programa está estruturado em três pilares centrais: visão estratégica do negócio, gestão de talentos e desempenho e cultura e engajamento, e reúne 25 profissionais de cooperativas aderentes às soluções do Sescope Santa Catarina, como atividade delegada, auxílio educação e aprendiz cooperativo. A primeira etapa foi feita de forma online, com conteúdos voltados ao desenvolvimento de liderança, gestão de talentos, motivações humanas e cultura organizacional. Já a segunda fase ocorrerá de forma presencial na ESE Business School, em Santiago do Chile, instituição associada à ESE Business School, que é a parceira do Sescope Santa Catarina. Durante a missão, os participantes terão acesso ao método do caso, metodologia que promove a análise de situações reais de negócio e aprofunda reflexões sobre temas como diversidade, inclusão e bem-estar, liderança e inteligência emocional, cultura organizacional e segurança psicológica nas equipes. Nessa fase, os participantes terão acesso a aulas para aprofundar seus conhecimentos sobre cooperativismo, proporcionando uma experiência imersiva e aplicada. Mais notícias do agronegócio e do cooperativismo, acesse o site da Fecoagro ou o nosso Spotify.
Tudo que você precisa para o seu dia a dia ser mais completo está na Agropecuária Alfa. Confira:
torneira elétrica Zagonel Luna, 199,90 unidade. Churrasqueira Fornos Pinhal Pop, 319,90 unidade. Serravita Fornos Pinhal com moedor, 2,190 unidade. Em até 6 vezes sem juros. Oferta App Club: bota de PVC cano longo Vulcabras Campeira, 89,90 unidade.
Agropecuária Alfa. Os melhores produtos estão aqui.
Quem é Tropical FM sabe que a vida tem outro ritmo. Calma, 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 não é devagar não, viu? É no tempo certo, é de dar risada no meio da correria, é de levantar, sacudir a poeira e colocar um sorrisão no rosto. Porque quem é Tropical FM sabe o que é viver leve, mesmo quando o dia pesa. Tropical FM, no seu jeito, no seu ritmo.
Poços Artesianos. Como que uma empresa atinge 40 anos de vida e mais de 22 mil clientes? Com compromisso e responsabilidade. Leão Poços Artesianos. A gente é fera no que faz. Telefone 49 99987 1444. Em Chapecó.
Tropical FM.
7:12.
Agora, Bom Dia Tropical.
Oferecimento:
Grande Oeste e Farmácia São Rafael.
Música.
Quinta-feira, 14 de maio de 2026, e os destaques desta manhã.
Inscrições para curso Mulheres do Agro termina amanhã em São Carlos.
No Rio Grande do Sul, projeto prevê ligação asfáltica entre Rio dos Índios e Alpestre.
Paciente catarinense diagnosticada com hantavírus recebe alta no Oeste.
Horário estendido para vacinação se estende até esta sexta-feira em Planalto Alegre.
E entrevista recebe secretária e psicólogo do Social de São Carlos.
Além da previsão do tempo, também as loterias e o plantão rodoviário e policial para esse 14 de maio. Hoje é o Dia Continental do Seguro. Bom Dia Tropical tem um oferecimento para Crédio Oeste e também para a Farmácia São Rafael, São Carlos.
Sua casa precisa de uma reforma? Ou você quer investir na sua qualificação profissional? A linha de microcrédito Qualidade de Vida da Crédio Oeste te dá aquela força para melhorar seu espaço, investir em qualificação e muito mais. Conte com a Crédio Oeste para realizar seus projetos. Acesse credioeste.com.br e descubra como acessar nosso crédito.
Tempo em São Carlos apresenta-se bom, temperatura algumas nuvens e a temperatura em 7 graus aqui na capital da hospitalidade. Daqui a pouquinho a previsão do tempo, agora 7h14.
E a partir das 7h40, o quadro Entrevista recebe a secretária de Assistência Social e Habitação de São Carlos, Kelly Ross, e o psicólogo de Proteção Social Especial, Luciano Maciel, da Conceição. Na pauta, a implantação de grupos reflexivos para homens agressores, articulado pelo Poder Judiciário nos municípios da comarca. O quadro Entrevista tem um oferecimento da Farmácia São Jorge e Sicredi Conexão.
No Bom Dia Tropical, resultado das loterias.
Lotérica São Carlos traz as loterias. Atenção para a Lotérica São Carlos, que tem atendimento diferenciado. Atendimento esse que fica aqui no centro, na Avenida Santa Catarina. É a sua agência Caixa, no centro São Carlense. Atendimento das 8 da manhã, vai até as 17h30 e não fecha ao meio-dia. Lotérica São Carlos, abra sua conta, pague seus boletos com as atendentes treinadas. Faça seus jogos, inclusive Mega Sena, Quina, Lotomania, Loto Fácil, entre outros. Ontem foi quarta-feira, noite com Lotomania, Loto Fácil e Quina. E a gente traz os resultados a partir de agora. Eu começo com a Lotomania, que acabou acumulando. Concurso de número 2.923 não teve acertadores e as dezenas da Lotomania: 02, 05, 06, 10, 11, 14, 18, 31, 33, 47, 48, 61, 63, 68, 77, 79, 82, 88, 93 e 95. Esses são os números da Lotomania que acumulou. O prêmio estimado para amanhã é de 5 milhões de reais. A Quina também acumulou o concurso de número 7.024 ontem. Teve as seguintes dezenas: 02, 38, 43, 48 e 74. Eu repito aqui na 02, 38, 43, 48 e 74. 7 milhões é o prêmio estimado de acumulado da Quina conforme o resultado ontem. Sorteio é hoje à noite. Olha, a Loto Fácil teve dois sortudos dividindo o prêmio principal ontem. As dezenas do concurso 3.684 da Loto Fácil foram 01, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 e 23. Cada um dos ganhadores, R$646 mil. A estimativa de prêmio para a Loto Fácil hoje é de 2 milhões de reais. A Lotérica São Carlos alerta que hoje tem Mega Sena, que está acumulado em 60 milhões de reais. As apostas podem ser realizadas até às 17h30. Lotérica São Carlos, a sua agência Caixa no centro, em São Carlos.
A Lotérica São Carlos oferece serviços como aberturas de contas, crédito consignado para aposentados e pensionistas, com as menores taxas do mercado, recebimento de boletos de cobrança, contas de água, luz e telefone, além de tributos municipais e estaduais. O espaço ainda conta com recarga de celular, financiamentos habitacionais, jogos, cartões de crédito, seguros, consórcios e capitalização. Lotérica São Carlos, na Avenida Santa Catarina, no centro de São Carlos. A agência da Caixa, perto de você. Telefone WhatsApp 999-47-4176.
Tropical FM.
Para Crédio Oeste, para a Farmácia São Rafael, São Carlos, os destaques desta manhã, agora 7:18.
A paciente diagnosticada com hantavírus em Santa Catarina permaneceu internada por 16 dias antes de receber alta hospitalar. A mulher de 60 anos mora na área rural de Seara, aqui no Oeste. E de acordo com as autoridades de saúde, a paciente não havia viajado antes do diagnóstico e familiares não apresentaram sintomas da doença. Ela teve uma recuperação completa após passar por tratamento intensivo. O caso de hantavírus no estado possui uma linhagem diferente da relacionada ao surto investigado no Cruzeiro Internacional. A informação foi reforçada pela DIV, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, que descartou qualquer relação entre os casos. Segundo a Vigilância Sanitária de Seara, o caso de hantavírus em Santa Catarina ocorreu ainda em fevereiro, o que reforça que não há ligação com o episódio do navio, que acendeu um alerta internacional. A mulher foi internada inicialmente no Hospital São Roque, em Seara, mas precisou ser transferida a uma UTI em Concórdia. A alta hospitalar ocorreu no dia 13 de março.
E a empresa Unesul deixará de operar diretamente suas linhas interestaduais após uma reestruturação confirmada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A partir do dia 18, a decisão oficializa a cisão parcial da empresa e a redistribuição das rotas, consolidando uma mudança significativa no transporte rodoviário na região sul do país. Fundada em 1964, com sede em Porto Alegre, a empresa Unisul construiu uma trajetória marcada pela forte atuação em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Com a nova configuração, a empresa Ouro e Prata assume trajetos como Florianópolis a Cascavel, Florianópolis a Campo Grande e Porto Alegre à União da Vitória, ampliando sua presença em diferentes regiões. Já a Planalto Transportes passa a incorporar cerca de 15 linhas interestaduais, incluindo percursos como Foz do Iguaçu a Porto Alegre, Porto Alegre a Chapecó e Passo Fundo a Pato Branco, fortalecendo sua atuação no mercado.
Um avanço determinante para a infraestrutura regional ocorreu ontem com a assinatura do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a pavimentação entre Rio dos Índios e Alpestre, no Noroeste Gaúcho. A solenidade na Câmara Municipal de Vereadores de Rio dos Índios oficializou o início das análises necessárias para a concretização da ligação asfáltica. O estudo é desenvolvido pela URI Frederico Westphalen e servirá como base técnica para avaliar os impactos e a sustentabilidade da obra, que é considerada uma demanda histórica das comunidades locais. A expectativa é que a nova via fortaleça a conexão logística, facilitando o escoamento de mercadorias e o deslocamento de pessoas, além de impulsionar novas oportunidades de crescimento econômico.
E em Planalto Alegre, a Secretaria Municipal de Saúde lembra aos munícipes que a sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde segue com horário estendido para vacinação e ou atualização de cadernetas em horários de atendimento que são pela manhã das 7:30 às 11 horas, da tarde das 13 horas às 16:30 e à noite das 18 às 21 horas. O setor lembra que qualquer agendamento deverá ser realizado junto ao posto de saúde. Nesta semana, o município inclusive recebeu novas doses de vacina contra o vírus influenza.
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de São Carlos lançou, em parceria com o Senar, o curso Mulheres do Agro, Inteligência Emocional. As inscrições se encerram amanhã, sexta-feira, e poderão ser feitas através do telefone WhatsApp 49-3325-3045 ou diretamente na própria secretaria. Serão somente 12 vagas disponibilizadas. A capacitação terá duração de 8 horas e será realizado no dia 17 de junho.
São 7:22. As primeiras notícias da sua quinta-feira para Crédio Oeste e Farmácia São Rafael, São Carlos.
Nos destaques internacionais, União Europeia diz que enviará pedido de novos dados sobre carne brasileira. Xi Jinping alerta Trump sobre risco de conflito armado entre China e Estados Unidos. Na Itália, freira brasileira morre afogada ao tentar salvar companheiras. E ainda o Papa Leão XIV ameaça excomungar grupo católico.
E nos destaques nacionais, atraso no sistema de saúde impacta pacientes com doença rara. O Tribunal de Contas da União mantém ordem para governo detalhar gastos de cartões de 2003 a 2018. Memes ironizam e apoiam o fim da taxa das blusinhas, essa que foi anunciada ontem pelo governo federal. Câmara aprova novo marco do transporte público. Governo anuncia subsídio para reduzir preço da gasolina e do diesel. E o Pix Pensão deve ser votado no Senado ainda neste mês.
No Rio Grande do Sul, nota técnica de pesquisadores da FURG reforça alerta e projeta um El Niño muito forte no estado gaúcho. O Unisul encerra serviços de viagens de ônibus e repassa linhas para outras duas empresas gaúchas. E o mercado é interditado e empresário é preso após flagrante de produtos vencidos no local. O fato ocorreu em Ijuí, no norte do estado.
Já aqui em Santa Catarina, olha o El Niño. O estado investe 900 milhões, elabora decreto de alerta e estrutura municípios em preparação para possíveis impactos. O assunto também foi tema de coletiva promovida pela Acaerte, que a Tropical FM também acompanhou na manhã de ontem. Santa Catarina registra o menor índice de recusa familiar para doação de órgãos do Brasil. Indústria têxtil e comércio de Santa Catarina criticam o fim da taxa das blusinhas. Santa Catarina recebeu novas doses da vacina contra a gripe antes do inverno. Novo laboratório reforça fiscalização de segurança e combate a irregularidades em produtos vendidos em Santa Catarina. Inscrições para estágio na Alesc terminam na próxima segunda-feira. E radar da comunicação aponta, rádio lidera consumo de áudios nos carros conectados e amplia espaço para publicidade.
Nas manchetes dos principais jornais do Brasil, a Folha de São Paulo traz o destaque. Flávio pediu verba a Vorkaro para filme sobre Bolsonaro. O repasse foi de 61 milhões de reais. No estado de São Paulo, Flávio cobrou de Vorkaro verba para filme. A investigação cita um repasse de 10 milhões. No O Globo, Flávio Bolsonaro cobrou dinheiro de Vorkaro para filme sobre o pai. No Correio Brasiliense, a manchete. Flávio Bolsonaro pediu 134 milhões a Vorkaro. Na Zero Hora de Porto Alegre, Flávio Bolsonaro admite pedido de dinheiro a Vorkaro para filme. E ainda no Notícias do Dia de Santa Catarina, Ponte Ercílio Luz, noite de celebração, memória e emoção.
São os primeiros destaques da sua manhã. Hoje, quinta-feira, dia 14 de maio, o oferecimento para Crédio Oeste, Farmácia São Rafael, São Carlos e outras notícias também no site tropicalfmsc.com.br.
Plantão policial na Tropical FM.
Hora do plantão policial às 7:26. Destaques das ocorrências e também resumo das estradas. A partir de agora para Corbarigás e Águas Bebidas.
Corbarigás, acabou o gás? Não perca tempo. Economize num serviço de ótima qualidade e rapidez no atendimento ao cliente. Ligue para o Corbari que entrega água mineral, trabalha com máquina de cartão na casa do cliente e possui Pix. Disque Gás e WhatsApp 991557092 e 999253655. Águas Bebidas, cerveja boa é cerveja gelada. Na Águas Bebidas você encontra uma variedade de opções, revendedor multimarcas atendendo toda a região e todo tipo de evento. Ligue e faça o seu orçamento pelo telefone 3339-0968 ou 991-29-7638.
Destaques para os nossos parceiros patrocinadores, 7:27. É hora de informação das estradas. Roberto Lorenzon resume as rodovias. Bom dia.
Bem, bom dia para você, bom dia a todos que estão sintonizados na programação desta quinta-feira. Iniciamos as informações destacando de que morre no hospital policial militar que atuava no município de São Carlos, vítima de acidente na BR-386, no município de Frederico Westphalen. Igor Giuseppe Guerra, de 32 anos, estava internado no hospital, não resistiu aos ferimentos e morreu. No município de Bom Jardim da Serra, acidente envolvendo um trator, morreu Alnex Macari, de 68 anos. Outros acidentes na região. Em Chapecó, colisão de carro e moto, condutor da moto teve escoriações pelo corpo. Em Xanxerê, queda de moto, motociclista teve ferimentos leves. Na BR-282, próxima ponte, na divisa de Nova Erechim com Nova Itaberaba, acidente envolvendo em Iporã do Oeste, colisão de HB20 conduzido por uma mulher e moto, condutor da moto teve ferimentos. Também em Iporã do Oeste, acidente envolvendo três veículos, HB20, Tucson e Ford Ranger. Desse acidente, um homem de 66 anos e mulher de 64 anos encaminhados para avaliação médica. Em Concórdia, na SC-390, acidente envolvendo dois veículos de passeio. Um homem e uma criança tiveram ferimentos leves. Em Catanduvas, um caminhão desgovernado atingiu uma cerca de uma residência, só danos materiais. Seriam essas as informações. Desejamos a todos uma quinta-feira abençoada. Um abraço. Estaremos de volta amanhã.
Valeu, Roberto. Amanhã retorna, né? Com os destaques aqui do trânsito. E falando em trânsito, né? Nós tivemos às 4h37, estava olhando aqui as fotos, né? Numa colisão traseira envolvendo uma van e a carreta aqui na BR-282 em Pinhalzinho, né? Na verdade, entre Modelo e Chapecó, né? É relacionado aí às viaturas que atenderam a ocorrência. 8 ocupantes na van. Van com trabalhadores, né? Acabou colidindo na traseira de uma carreta e tivemos aí feridos leves. Apesar dos estragos aqui, né? Estrago e o impacto aqui, leves os homens que foram atendidos aí, muitos já fora do veículo, saíram por meios próprios antes da chegada da guarnição. Foi agora pouco, né? 4h37 da manhã. Outro destaque por aqui, ó, da Polícia Militar de Palmitos, com a movimentação das últimas horas. Nós tivemos uma ocorrência de auxílio, fato ocorrido no interior do horário da tarde ontem. Também uma ocorrência de averiguação em fato ocorrido no interior, só que no período da tarde. Os destaques aqui da Polícia Militar de Palmitos. Em relação às demais guarnições, a Polícia Militar de Planalto Alegre não teve nenhuma movimentação nas últimas 24 horas. Já o SAMU de São Carlos, bem, aqui nós tivemos duas ocorrências atendidas pela regulação local. A primeira delas foi uma transferência de gestante do município de Águas de Chapecó para o HRO. Já a segunda ocorrência também foi em Águas de Chapecó, atendimento de um masculino, pós queda da própria altura do município de Águas de Chapecó e que foi encaminhado até o pronto-socorro 24 horas, né? Foi lá em Águas de Chapecó o atendimento desta ocorrência. Nas demais guarnições, Caxambu do Sul, Guatambu, São Carlos e Águas de Chapecó, nós não tivemos nenhuma movimentação, né? Sobre o falecimento do policial militar que atuava em São Carlos há 5 anos, né? O Igor Guerra, ele teve confirmado pela família aí a doação dos órgãos, né? Por isso o procedimento de sepultamento do mesmo, a partir de amanhã, será comunicado pela família em relação a todos os processos aí que depende aí das doações dos órgãos, né? Em relação ao anúncio da família ontem, mencionado aí para com a imprensa. Outros destaques aqui, minha gente, as informações de Chapecó, polícia apreende drogas, balança e simulacro durante ocorrência. Destaque também para mais uma operação contra o tráfico no bairro São Pedro, em Chapecó. O homem é preso por posse irregular de arma durante operação da Polícia Civil no Oeste. O fato foi registrado especificamente no município de Ipuaçu, aqui no Oeste de Santa Catarina. E, na verdade, também envolveu a cidade de Entre Rios, aqui no Oeste de Santa Catarina, né? E para finalizar por aqui ainda os destaques locais, a Polícia Civil. Ontem nós tivemos também a divulgação desta ocorrência, né? Em Ipuaçu, Polícia Civil prendendo um homem por posse irregular de arma durante cumprimento de mandatos, homem de 31 anos. E também nós tivemos outra ocorrência, que foi a Polícia Civil de Xaxim prendendo um homem em flagrante por posse irregular de arma de fogo no âmbito da Operação Protetores. Homem de 60 anos aí, né? Além disso, também ontem a delegacia da comarca de Xanxerê apreendeu arma de fogo e realizou prisão em flagrante ontem em operação realizada. São os destaques aqui do nosso plantão policial às 7h32, no oferecimento para Corbarigás e para Águas Bebidas.
Cerveja boa é cerveja gelada. E aqui na Águas Bebidas você encontra uma variedade de opções. Revendedor multimarcas atendendo toda a região. Trabalhando com o chopp da Fritz Beer e Brahma. Atendendo todo tipo de evento. Ligue e faça o seu orçamento pelo fone 3339-0968 ou 99129-7638. Águas Bebidas. Tudo que você precisa com entrega rápida e o melhor preço da região. Localizada na Rua Mafra, número 80, no centro de Águas de Chapecó.
Corbarigás. A hora que o gás acaba é a hora de tomar uma decisão simples e certeira. Chamar o Corbari. Você vai ter seu gás rapidinho, com preço que você não encontra em outro lugar, podendo pagar com cartão na porta da sua casa e ainda atendimento que tem muitos e muitos anos de experiência no ramo atendendo em São Carlos, também com entrega água mineral. Corbarigás, 99155-7092 e 99925-3655, na Rua 7 de Setembro, em São Carlos.
Entrevista do dia. Daqui a pouco, na sua.
Tropical, Tropical FM.
Você é empreendedor formal ou informal? Precisa de uma força para crescer? O microcrédito produtivo orientado da Crede Oeste oferece crédito rápido e orientação especializada para ajudar você a investir no que realmente faz diferença no seu negócio. Sem burocracia, com condições justas e do jeito que você precisa. Acesse credioeste.com.br e saiba mais.
Bom dia Tropical, indicadores econômicos e agropecuários.
No mercado agropecuário, o oferecimento da Crédio Oeste e Farmácia Bem Mais Saúde, a farmácia da Mitali em Caxambu do Sul. O suíno preço base Cooper Central Aurora e Pamplona, R$5,90. Na BRF, R$6,80. Na saca de 60 quilos, o feijão preto cotado a R$ 172,00. O milho em R$ 57,00 e a soja cotada em R$ 113,00. São os preços médios para a região de Chapecó e o leite padrão conforme a Conceleite cotado em R$ 2,32 o litro.
Farmácia Bem Mais Saúde, rede super popular, conta com atendimento em horários diferenciados, incluindo fins de semanas, feriados e atendimento noturno até às 20h30. Preços baixos e descontos especiais também são marcas da farmácia da Mitali e ainda parcela suas compras. Farmácia Bem Mais Saúde, rede super popular, é para você e sua família. Rua Almirante Barroso, em frente à Alfa, em Caxambu do Sul. Fone 998-10-6533.
Na Tropical FM, previsão do tempo. Oferecimento da Farmácia São Rafael de São Carlos e Clínica Douglas Chiesa, Odontologia.
Vamos conversar com o meteorologista Peter Scheuer, que traz os detalhes. Bom dia.
Bom dia. É uma quinta-feira bem aproveitável, com tempo firme, o sol acaba predominando. Estamos ainda sob a influência de uma massa de ar seco que acaba perdendo força gradativamente. Hoje a temperatura deve chegar até os 20, 21 graus. E esse início de manhã ainda é frio, 5, 8 graus. O vento ele sopra de sudeste a nordeste, com intensidade fraca moderada, com algumas rajadas. E a tendência é que nós tenhamos mudanças no comportamento do tempo ao longo dos próximos dias. Ainda nessa sexta-feira ainda é aproveitável, com presença de sol alternando com alguns períodos de muitas nuvens, a condição de chuva é muito pequena. E durante o decorrer aí do sábado e do domingo, tem previsão de muitas nuvens, céu nublado, chuvas passageiras não podem ser descartadas de maneira irregular durante o sábado, chove aqui, chove ali, no outro canto não acontece nada. No domingo a probabilidade de chuva lá é bem maior, mas ainda assim o volume não é significativo. É um fim de semana com chuvas passageiras mal distribuídas que acontece a qualquer momento, mas sem volume representativo. A temperatura ela entra em declínio novamente. Ainda tem previsão de alguma chuva, alguma garoa ali na segunda-feira, mas nada assim que seja algo significativo, e uma queda brusca da temperatura volta a acontecer. O início da próxima semana, segunda, terça, mais tardar quarta-feira, é bem frio e tem previsão de geada. Geadas que acontecem, sobretudo, nas baixadas e vales. Peter Scheuer, meteorologista, com a previsão do tempo.
Nesse mês das mães, celebre o amor com produtos e ofertas que também cuidam. Shampoo anti-caspa Clearman, 400ml, R$24,99. Desodorante Monange ou Bozano, leve 2, por R$8,99 cada. Sabonete Dove, leve 3, por R$3,49 cada. Creme dental Colgate Luminous White, leve 2, por R$6,99 cada. Farmácia São Rafael, amor que cuida é amor de mãe.
Medo de dentista. Aqui isso ficou no passado. Na Clínica Douglas Chiesa de Odontologia, você encontra conforto, tecnologia e sedação consciente com óxido nitroso para tratamento tranquilo e sem ansiedade. Do implante ao alinhador invisível, da estética dental à harmonização orofacial, cada detalhe é pensado para o seu bem-estar. Clínica Douglas Chiesa de Odontologia. Motivos para você sorrir. Rua do Comércio 390, Centro de São Carlos. Telefone WhatsApp 3325-5896.
Tropical FM.
Entrevista do dia.
No Bom Dia Tropical.
Oferecimento:
Farmácia São Jorge e Sicredi.
Há mais de 40 anos em São Carlos, a Farmácia São Jorge oferece atendimento todos os dias, das 6h45 às 22h. E aos domingos, das 7 às 12 e das 14h30 às 21h. Tem medicamentos, genéricos, cosméticos, suplementos e farmácia popular. Programa federal com medicamentos totalmente gratuitos. Preços diferenciados na perfumaria e atendimento familiar que faz a diferença. Parcelamos em até 6 vezes no cartão. Avisa sua receita com a confiança do Juarez e do Eduardo. Siga no Instagram, @contatofarmaciasaojorge, ou fale no WhatsApp 991228829, Avenida Santa Catarina, no centro de São Carlos.
Mais do que estar perto, conexão é sobre pertencer. É saber que quando um cresce, todos crescem juntos. Há 45 anos, escolhemos conectar pessoas a sonhos, projetos e conquistas. Com soluções para o dia a dia, investimentos e proteção para cada fase da vida. Seguimos ao lado do associado, entendendo suas necessidades e impulsionando cada passo. Sicredi Conexão. 45 anos conectando pessoas, gerando prosperidade.
Horas 40 minutos, 7h40, hora oficial do Brasil. Farmácia São Jorge, Sicredi Conexão anuncia o nosso quadro entrevista desta quinta-feira, 14 de maio. Tempo lá fora, alguma acerração, né? Teve pontos aqui do oeste catarinense fechado de neblina, aqui conforme alguns ouvintes e também motoristas da região. Nesse momento em São Carlos, a temperatura chega aos 8 graus. A mínima na madrugada foi de 7 graus às 5 da manhã. Não mudou muito, né? E a temperatura já tem subido um pouquinho aí durante as manhãs. São 7h41, a Farmácia São Jorge, depois de consultar o seu médico, avia sua receita com os profissionais da Farmácia São Jorge. Além de medicamentos, genéricos, suplementos, perfumaria e cosméticos, você encontra o atendimento familiar. São mais de 4 décadas de atendimento e referência regional para a Farmácia São Jorge, situada na Avenida Santa Catarina, bem no centro, aqui em São Carlos. Telefone para contato é o 3325-4123, tem o WhatsApp também, 991-228829. E o @contatofarmaciasaojorge no Instagram, siga lá e confira as novidades. Sicredi Conexão, 19 anos em São Carlos, são mais de 300 soluções financeiras para os seus cooperados. Fica na rua Monteiro Lobato, aqui no centro, em São Carlos. Quero chamar a atenção para o quadro entrevista da próxima segunda-feira, quando estaremos recebendo por aqui profissionais do Sicredi, justamente para fazer a avaliação e também citações relacionado a super novidades da Semana Nacional da Educação Financeira, que começa dia 16 e vai até o dia 24 de maio. E nós estaremos abordando esse assunto na segunda-feira pela manhã aqui com a Mônica Belen, que vai estar conosco. 7h42, horário oficial do Brasil. Para você que se liga, quadra entrevista no ar lá no nosso canal do YouTube. Já inscreva-se no nosso canal e seja notificado aí sobre os nossos conteúdos, dentre eles o quadro entrevista, que hoje recebe dois convidados aqui nos estúdios. Nós estamos recebendo aqui no nosso departamento de jornalismo a secretária de assistência social e habitação de São Carlos, a Kelly Ross, e também o psicólogo proteção social especial Luciano Maciel da Conceição, nossos convidados hoje aqui. Só deixa eu definir bem certinho a secretaria aqui, ó, a Secretaria de Assistência, Habitação e Promoção Social, que eu perguntei justamente para Kelly para saber certinho aqui, né, Kelly? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Elvis, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tropical.
Legal. Luciano, tudo bem? Bom retorno, né? Bom dia.
Tudo certo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Elvis. É um prazer estar aqui falando desse um tema que é novo aqui para a gente no município, né? E bastante importante também.
Exatamente. Já vamos abordar. Antes, ô Kelly, a secretaria lá, como a gente até fez um spoiler aqui, só a demanda lá é intensa mesmo, né? Trabalho que não para. E como a gente mencionou aqui, às vezes não é bem visto, assim, não, a comunidade acaba não percebendo o trabalho que é feito lá, né?
Elvis, a demanda ela é muito grande, né? Como nós comentamos, ele é um trabalho mais interno, né? De atendimento às pessoas. Então, ele é um trabalho que acaba não sendo visto da porta para fora, né?
Exato.
Mas o trabalho, ele segue intenso. O Luciano é prova disso, né? Todos os dias, né? A procura pelas equipes, pelos atendimentos, né? Por benefícios, né? Então, é muito grande.
Além do atendimento público lá, em relação tanto de grupos específicos, né? Que também
isso,
é um diário, né?
A gente tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Que atende crianças, adolescentes, idosos e mulheres também, todos os dias.
Né? Legal. É uma rotina intensa lá. Um abraço aos profissionais. Dentre os profissionais lá está o Luciano, né? Que também tem um leque grande lá em termos de responsabilidades e atendimento, até pela área que se atua, né, Luciano? De uma forma geral, né?
Exato. Eu atuo lá na Proteção Social Especial, né? E a Proteção Social Especial, ela atende famílias com situação de risco pessoal ou social em decorrência de violação de direitos, né? Então, a gente tem aqui uma diferença entre o trabalho que é feito no CRAS, que é na Proteção Social Básica, em que é feito um trabalho com famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, e a Proteção Social Especial, que a gente já tem um avanço dessa vulnerabilidade e se apresenta já uma situação de risco pessoal ou social com violação de direitos.
Simples, é bem, bem amplo mesmo, né? Uhum. Então, são duas áreas totalmente diferentes, então, né? Do CRAS e, no caso, na tua, isso, que é especial também, né? Agora, o tema aqui que a gente vai abordar envolve a comarca, viu, minha gente? Não é apenas São Carlos, não se resume ao município. Nós temos Cunhataí e Águas de Chapecó inseridos neste que é a criação de grupos reflexivos. Agora explica para nós aí, Luciano, como é que é essa ideia aí, o que que aconteceu, porque envolve o Poder Judiciário. Não sei se a Kelly também, de repente, quer fazer uma introdução nessa reunião, nesse envolvimento do Poder Judiciário, porque é algo um pouquinho mais amplo nesse sentido, né, Luciano?
A gente tem, no momento, um termo de cooperação entre os três municípios da comarca, o Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, Polícia Civil e Polícia Militar. E dentro desse termo de cooperação técnica, a gente tem todo um fluxo de atendimento a vítimas, mulheres vítimas de violência doméstica, né? E a gente tem também a previsão do trabalho com grupos reflexivos para homens autores de violência. Então, a gente tem tanto uma definição de um fluxo mais ajustado para o atendimento das vítimas, como a gente tem também o estabelecimento desse trabalho técnico com os grupos reflexivos. Esses grupos reflexivos, eles vão ser formados predominantemente por demanda judicial no âmbito das medidas protetivas de urgência.
Vai ser com base nas medidas protetivas,
isso,
já, então.
Exato. Né? Então, dentro ali das medidas protetivas, sendo determinado nesse âmbito a participação desse autor de violência no grupo, aí ele vai até a nossa secretaria para uma triagem, e dessa triagem ele é inserido, pode ser inserido, né? nesse trabalho. E o objetivo do trabalho dos grupos reflexivos é justamente a gente promover a diminuição da reincidência. Ah. Né? Isso através de um processo técnico, né, conduzido por técnicos aqui dos três municípios, que deve promover a reflexão, a responsabilização, o entendimento do modo de relação com a sociedade, enfim, com outras pessoas, sim, né? Sim. E desconstruir esse vínculo entre masculinidade e agressividade, né?
Certo.
E o objetivo é esse. A gente tem aí alguns técnicos já capacitados.
Já estão acompanhando esse...
Isso. E a gente já deve iniciar em breve aí as atividades no primeiro grupo.
Então, essa é a questão que eu ia lhe fazer agora. Tem início já definido, a data, alguma coisa nesse sentido? Porque já está desenhado, né? Uhum. Agora envolve, o Luciano já mencionou, envolvimento de demais técnicos dos municípios, né, Kelly? Então, prazo já tem, existem, tá, quem vai participar, que foi a primeira pergunta que eu fiz aqui em off, né? Uhum. Tá, mas e quem vai... Não, é definido pelo judiciário, obrigatoriamente, né? O homem autor aqui da violência, ele tem que estar presente nesses grupos, é isso?
É uma determinação judicial, né? Então, o autor da violência, ele deve comparecer a esse grupo. Primeiramente, ele deve comparecer à Secretaria de Assistência, certo, na Proteção Social Especial, para triagem, para conversa com psicólogo e assistente, e depois ele é encaminhado para esse grupo.
Ele já vai ser notificado, né, no...
Sim.
caso, né?
Uhum.
Vai notificado e vai fazer esse passo. Vai lá na assistência, né?
Uhum.
E depois ele passa a integrar esse grupo. E quando começa? Tem data já?
Já no dia 21, já.
Agora já no mês de maio, já no mês de maio. E isso envolve os três municípios, no caso, né? Autores aí dos três municípios, no caso, né? Isso já está definido, então, né? Como é que vai ser o cronograma desses encontros? Já tem também?
São encontros semanais, né? A gente vai fazer eles, enfim, funcionarem em órgãos aqui do município mesmo. E a gente tem todo esse trabalho também de cuidado técnico dos profissionais, né, para a condução desse trabalho, porque olha só, esse homem vem para esse grupo com aquela sensação de eu tô sendo obrigado aí e tudo mais, e de fato existe essa obrigatoriedade por parte da justiça, né, determinado pela justiça, mas o grupo a gente precisa conduzir nesse sentido de fazer essa vinculação com esses homens, organizar esse grupo em torno dessa vinculação também, para a gente poder trabalhar essa reflexão, essa possibilidade de reflexão sobre os próprios atos, essa responsabilização, e ter lá na frente esse desdobramento, que é a promoção da diminuição da reincidência. Que esse impacto social é o que a gente procura. Né, ter esse desdobramento na vida de cada uma dessas pessoas que a gente vai atender nesses grupos.
Certo. Em termos de números, hein, dá para destacar, não sei, dos demais municípios, Cunhataí, Águas e Chapecó, mas São Carlos, são muitos autores aí? Tem algum número aproximado? Só para a gente ter uma ideia dessa forma de violência, hein? Aproximado,
então,
Luciano.
Daqui de São Carlos, eu acredito que é algo em torno de 5 ou 6.
Então é a média, salve, mais ou menos, dos demais municípios, acreditamos que seja isso também. É que envolve as medidas protetivas, parte
isso.
dali, né? Então, e como a violência é algo bastante real e atual, né? O nível, né? O número de ocorrências desse tipo, né, Luciano?
Sim.
Vocês acompanham com esse grupo técnico que vocês têm, né? Vocês já acompanham de outros tempos, já todo o histórico que acontece aqui em São Carlos, especificamente, né?
Sim, e é um tema bastante sensível, né? A gente tem, inclusive em agosto, sempre a campanha, né? O Agosto Lilás, em que a gente trata desse tema, que muitas vezes as pessoas têm ainda aquela impressão, aquele entendimento de que a violência contra a mulher é apenas a violência física. Mas, na verdade, a gente tem dentro, no âmbito da Lei Maria da Penha, a gente tem a previsão aí de outros tipos de violência, né? Então tem a violência física mesmo, tem a violência patrimonial, violência moral, a violência psicológica e a violência patrimonial. Então, numa situação de risco envolvendo risco da integridade dessa mulher envolvendo qualquer um desses tipos de violência, é possível ser aplicada a medida protetiva de urgência, né? Isso, enfim, tem todo um processo, né? Desde a denúncia até a determinação dessa medida, mas ela, como é de urgência, ela é aplicada com o máximo de brevidade, né? E dentro das determinações, dentro das medidas protetivas, pode ter essa determinação da participação desse autor de violência nesse tipo de trabalho como grupo reflexivo.
Legal. Bem, os homens que vão participar obrigatoriamente, né, conforme determinação judicial, eles já, logicamente, já foram notificados, né, já estão sabendo desse encontro, que é importante para a redução da reincidência, né, desse tipo de violência ou qualquer tipo de violência envolvendo esses masculinos aqui. É uma iniciativa do Poder Judiciário envolvendo as secretarias dos municípios da comarca, São Carlos, Águas de Chapecó e também Cunhataí. Os encontros serão aqui?
Em São Carlos.
São Carlos, serão centralizados em São Carlos, né? Então Cunhataí, Águas de Chapecó vem para cá também. A gente vai estar abordando com as demais secretarias, até para mencionar, né? Para se manifestarem em relação ao assunto, que é bastante importante e envolve toda a sociedade, né, secretária Kelly?
Sim, Elvis, eu também queria comentar um pouco sobre as mulheres, as vítimas de violência.
É o outro lado da história.
Isso, o outro lado da história. Elas podem e devem procurar a Secretaria de Assistência Social, entrar em contato com as nossas equipes, tanto da proteção básica quanto da proteção social especial. Elas vão estar lá para fazer esse acolhimento, para orientar a vítima, né, de quais os próximos passos, a busca de um profissional, além da equipe de psicólogo e assistente social, para estar dando esse atendimento a ela.
Certo. Então tem que procurar lá, né? Não pode. É, a questão lá começa até na denúncia. Lá, lembra que nós abordamos aqui, Luciano, em relação à importância da denúncia nesse sentido, de qualquer abuso e qualquer violência, né? No caso aqui, a gente está falando sobre a mulher aqui. Mas a mulher também tem que fazer a sua parte nesse sentido, né?
Sim, muitas vezes é difícil, né, tomar aquela atitude em decorrência, enfim, de uma série de variáveis que podem estar presentes ali naquele contexto, né? Mas lá na Secretaria de Assistência Social a gente tem toda uma equipe capacitada para acolher, para orientar, para mostrar os caminhos possíveis e dar o suporte que seja necessário, que seja possível naquele momento também, para que aquela mulher não continue sendo vítima de violência. Né?
Certo.
Muitas vezes, além dela, acabam os filhos também estarem expostos, né? E é importante sempre a gente pensar que quando a mulher toma essa atitude de denunciar, esse ato de coragem, ele é, na verdade, não um ato que destrói aquela família, né?
Sim,
esse é um ato de coragem que liberta a família de um ciclo nocivo, de um ciclo que é extremamente prejudicial para ela, para os filhos, se eventualmente ela tem filhos, né? E esse ato de denunciar, de procurar ajuda, é fundamental para romper com esse tipo de situação que machuca muito a sociedade inteira, né?
Legal, muito bem, belo recado aqui. Bem, ó, o destaque aqui, minha gente, 7:56 aqui, a gente até vai acompanhar, né, todo esse processo aí, é uma iniciativa, então, do Poder Judiciário por aqui. Eu acho que era isso, né, Kelly, o recado foi dado, né?
Isso, Elvis. Agradecer novamente o Elvis, a Tropical, por sempre estar cedendo o espaço para nós poder falar desses assuntos tão importantes que ocorrem dentro da Secretaria, pela administração municipal, das atividades que a Secretaria desenvolve. Então, dizer que a Secretaria também está de portas abertas para fazer o acolhimento de qualquer tipo de vulnerabilidade que a pessoa tiver, idosos, mulheres, crianças.
É, o pessoal pode contatar lá, né? Eu tenho um contato direto lá.
Sim.
Também, né? E o pessoal lá da equipe da parte do Luciano lá, né? De proteção social especial também lá ligado à Secretaria. Obrigado, Luciano. Algum recado final aí?
Eu agradeço a oportunidade, né? Quero dizer também que a oportunidade de fazer esse trabalho, todo esse trabalho, né? Tanto com as vítimas quanto com os autores de violência, eu acredito que tem uma repercussão muito grande na sociedade. A tendência é aí a gente ter cada vez mais pessoas compreendendo os tipos de violência, entendendo também os limites, né, nas relações, entendendo as possibilidades de pedido de ajuda, onde eu posso encontrar ajuda, né, no caso das vítimas, por exemplo. E a gente está à disposição para o caso de alguma denúncia, pedido de informação também, orientação, lá na Secretaria de Assistência Social.
Diretamente lá na Secretaria. Legal. Valeu, Kelly. Obrigado. Um abraço. Valeu, Luciano. Os nossos convidados hoje aqui, 7:58, falando desta questão, né? A criação, a implantação de grupos reflexivos para homens autores de violência, articulado pelo Poder Judiciário nos municípios da comarca, e hoje abordamos aqui São Carlos, tá certo? Para a Farmácia São Jorge, Sicredi Conexão, bem, o conteúdo fica disponível no nosso canal do YouTube e trechos do bate-papo aqui com a Kelly e com o Luciano lá no Jornal do Meio-Dia também.